Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Um ponto que nós precisamos considerar logo nesse início é que a palavra avivamento não encontra-se na Sagrada Escritura. A gente não encontra essa palavra na Bíblia. Inclusive, esse tem sido um argumento por pessoas aí que têm alguma desconfiança quanto a avivamento, ligam o avivamento a talvez a manifestações espirituais extravagantes, a rejeitar avivamento. Principalmente aqueles criados na tradição mais fundamentalista já devem ter ouvido esse tipo de argumento, que o substantivo avivamento não se encontra na Sagrada Escritura, então nós não precisamos buscar esse tipo de manifestação, o que importa é que a gente seja pleno do Espírito, cheio do Espírito. Essas duas palavras aí também não são muito definidas, ou não são definidas na maior parte das vezes, mas a gente não precisa buscar avivamento. Uma variante aí do argumento é que a gente não precisa buscar avivamento, porque a palavra não está na Bíblia. O que nós precisamos é de algum tipo de despertamento espiritual, mas não avivamento. Avivamento aí seria alguma coisa ligada ao pentecostalismo, a questões mais ligadas à mística cristã, mas nós não precisaríamos buscar essa experiência ligada a avivamento. Mas, quando a gente começa a olhar a Escritura com um pouco mais de atenção, e na sexta-feira eu quero gastar algum tempo olhando esses versículos bíblicos que estão no quadro, nós vamos ver que as palavras vivificar e avivar são citadas com frequência na Sagrada Escritura. E nós já ouvimos ontem à noite na meditação a leitura de alguns desses textos, mas o Salmo 80, versos 18 a 19, Salmo 85, versos 6, Salmo 119, versos 25, 37, 40, 50, 88, 107, 149, 154, 156, 159, Salmo 143, 11 e Abacuque 3, 2, trazem os verbos vivificar e avivar no contexto de uma súplica para que Deus renove a sua obra em meio ao seu povo. Um ponto que eu vou voltar na sexta-feira é que, se você anotou aí, a maior parte dos versículos estão no Salmo 119, que é um salmo que canta o amor do fiel pela lei. E se você notar depois esses textos bíblicos com calma, você vai ver que eles estão conectados a uma busca pela palavra, uma busca pelas instruções que vêm de Deus, uma busca pelos juízos que procedem de Deus e o anseio por um avivamento, um avivar que procede de Deus. Há uma conexão, então, no Salmo 119, entre a palavra sagrada de Deus e esse avivar ou vivificar que procede do próprio Deus. Há alguns substantivos e verbos correspondentes que são usados ao longo da Escritura. Por exemplo, voltar e curar tem essa uma implicação de Deus renovar a sua obra em seu povo. Lamentações 5:21 fala de Deus converter e renovar o seu povo. E no Novo Testamento, Atos 3:19, há uma expressão bem interessante ali, chamada tempos de refrigério, que tem essa conotação de Deus, por assim dizer, dar um refresco para o seu povo, Deus renovar a sua obra entre o seu povo, Deus reerguer o seu povo. Ao final, eu vou oferecer aos irmãos e irmãs uma definição mais elaborada de avivamento, mas o ponto aqui é que, ainda que a palavra avivamento não se encontre na Sagrada Escritura, nós temos palavras correlatas que lembram que nós, de um lado, devemos ansiar por renovação ou por esse reavivar que procede de Deus, do outro lado, nós podemos esperar que Deus renove sua obra entre seu povo, Deus os converta para si de novo, Deus os renove de novo para si, Deus se volte para nós, Deus nos cure. Ok, posto isso, eu queria gastar algum tempo olhando alguns avivamentos do Antigo Testamento e outros avivamentos presentes no Novo Testamento. O que eu gostaria de mostrar a vocês aqui é que é uma continuidade da obra de Deus do Antigo para o Novo Testamento, em termos de Deus renovar o seu povo, Deus avivar o seu povo, Deus converter o seu povo, Deus se voltar ao seu povo, Deus curar ou reerguer o seu povo. Um primeiro avivamento que nós podemos encontrar, um tipo de avivamento que podemos encontrar no Antigo Testamento, está em Êxodo capítulo 33, versos 7 a 11, um avivamento conectado a Moisés. Eu só vou mencionar as passagens bíblicas, um ou outro eu vou ler, mas eu não tenho tempo para ler todas as passagens bíblicas. Vocês podem tirar fotos aí do quadro para voltar elas com calma depois. Mas só para vocês entenderem o contexto aqui de Êxodo, você lembra que Deus, com grande poder, tirou seu povo do Egito. Deus libertou o seu povo da escravidão, Deus esmagou os deuses dos egípcios, esmagou a própria prole de Faraó, Deus tira o seu povo com grande poder do Egito e Deus renova sua aliança ao pé do Monte Sinai. Enquanto Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei, o que, que o povo faz? Dada a demora de Moisés retornar, o povo pede a Arão para que construa um bezerro de ouro, e aquelas pessoas começam a prestar culto e um tipo de adoração àquele bezerro de ouro. Quando Moisés volta, vocês conhecem a história, há um santo horror por parte do profeta, o que acontece ali, as tábuas da lei são despedaçadas, Deus ameaça literalmente riscar aquele povo da terra, e Moisés vai lutar com Deus para que Deus lembre do seu pacto, lembre da sua aliança, seja misericordioso com o seu povo. No meio do relato, nós temos o trecho de Êxodo 33, versos 7 a 11. E o texto diz: Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé na entrada de sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Num momento chave da história de Israel, logo depois de Israel ter sido saído do Egito, liberto do Egito, um momento que Deus renova a sua aliança, Israel troca o Eterno, troca Javé por um bezerro de ouro. E no momento em que o povo está à beira de ser eliminado da presença de Deus, cortado da presença de Deus, Moisés intercede pelo povo, e o ponto aqui para nós é que a glória de Deus repousa sobre aquela tenda onde Deus se dirigia ao seu servo. No restante do texto, Moisés volta a lutar com Deus, e é curioso que da mesma forma como o povo ficava de costas para Moisés quando ele passava, mais adiante é Deus mesmo que vai se postar de costas para Moisés, para que ele não veja toda a glória de Deus e venha a perecer. O que nós temos aqui é um tipo de avivamento, um avivamento, por assim dizer, pequeno, numa escala menor do que outros que a gente vai ver adiante. Esse avivamento ocorre no deserto, ao pé do Monte Sinai, mas de alguma medida Deus aqui renova seu pacto com o seu povo. Esse é um ponto importante na conceituação de avivamento que veremos há pouco. Deus se retorna para o seu povo, Deus volta para o seu povo, Deus dá um vislumbre da sua glória ao seu povo. Então esse é um primeiro avivamento que a gente pode considerar no Antigo Testamento. Quando nós adiantamos um pouco mais a narrativa bíblica, vocês lembram que Moisés morre antes de entrar na Terra Prometida, Josué que completa a travessia do Rio Jordão para dentro da Terra Prometida, Deus expande o território que era dado para Israel por meio de guerras e lutas, Josué consegue levar o povo a ter um momento de paz ali, no final do seu governo ali sobre Israel, só que Josué vem a falecer e Caleb também. E a gente chega ao livro de Juízes, capítulo 2, verso 7, depois versos 10 a 15 e depois verso 18. Esses textos que a gente vai ler agora basicamente resumem todo o livro de Juízes. O livro de Juízes é um tipo de uma série de ciclos de declínio, queda, invasões, privações, o reerguer de um juiz, o juiz trazendo um tipo de libertação e o povo ganhando algum tipo de paz ao final daquele período. Então esse texto resume basicamente todo o livro de Juízes e resume também grande parte da história de Judá e de Israel pelo Antigo Testamento. Juízes capítulo 2, verso 7, depois verso 10 a 15, verso 18. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Josué. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e cultuaram os baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando-o e cultuando Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os roubaram, e ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, os quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era com eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Verso 18, quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Um ponto importante aqui, talvez até chave, é o fato que Deus mesmo traz saqueadores, Deus mesmo entrega Israel na mão dos opressores. Se você lembrar, a juiz está dentro da estrutura que a gente chama de estrutura deuteronomística. Essas narrativas, a partir do livro de Josué, têm como alvo fazer uma conexão entre essas histórias bíblicas e o livro de Deuteronômio. E se você lembrar de Deuteronômio 28, Deus promete de forma inquebrantável duas coisas ao seu povo. Se seu povo for fiel ao pacto, à aliança estabelecida no Sinai, Deus derramará bênção sobre o seu povo. Se seu povo quebrar o pacto, Deus permanecerá fiel à sua aliança, ao seu pacto, derramando maldições pactuais. Dos dois lados, Deus é fiel. E o autor de Juízes, ele faz essa conexão, mostrando que o mal que sobrevém a Israel não vem de forma fortuita, casual, não é mera permissão divina, mas Deus traz aquele juízo sobre Israel, sobre as tribos de Israel, por conta da quebra do pacto. Deus permanece, então, fiel ao seu pacto, por mais escandaloso que isso soe aos nossos ouvidos. Mas o fato aqui é que nessa pequeno trecho que nós lemos, nós temos um resumo básico do livro de Juízes. O povo é infiel, o povo quebra o seu pacto, Deus traz nações inimigas para ser instrumento de juízo contra o seu povo geme sob dores, seu povo clama por causa das privações e lutas, Deus levanta um libertador, Deus levanta um juiz, aquele juiz traz libertação e Deus traz paz durante algum tempo para aquela tribo da onde o juiz procedia. Então nós temos aqui um segundo tipo de avivamento, na verdade uma série de ciclos de avivamento presentes no livro de Juízes. Um outro avivamento agora se encontra em 1 Samuel capítulo 7, versos 5 até 6. Nós temos um outro tipo de avivamento agora sob o ministério de Samuel, também um juiz, mas também um profeta. O povo aqui está lutando com filisteus, inimigos que tinham alta tecnologia, eles dominavam ferro, que não era um tipo de instrumento que os israelitas tinham a seu dispor. Eles estão na iminência aqui de serem derrotados, mas nos versos anteriores Samuel chama o povo a arrependimento. Mais uma vez, Samuel chama o povo a renovar a aliança que Deus estabeleceu com eles. E os versos 5 a 6 dizem: Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispá e intercederei por vós junto ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Mais adiante a gente vai descobrir que Deus deu vitória aos israelitas sobre os filisteus em Mispá, uma grande vitória que ocorre ali, em conexão com essa renovação da aliança, um avivamento que ocorre entre as tribos de Israel. Então nós temos um avivamento ocorrendo em Moisés, no deserto. Nós temos um avivamento, ou ciclos de avivamento, que vão ocorrer entre as tribos de Israel no tempo dos juízes. Nós temos aqui no limiar do chamado a Davi, um tipo de avivamento acontecendo com Samuel, levando o povo a arrependimento, renovação da aliança, dando vitória militar ao povo, libertação do jugo dos filisteus ao povo e um pouco de paz para aquela comunidade, ou para a comunidade de Israel. Um outro avivamento, agora não vou ler a passagem bíblica, nós encontramos aí com Davi, em 2 Samuel capítulo 6, versos 14 e 15, em 1 Crônicas 13, 5 a 14, e depois 15 e 25, até 16 a 43, você tem história ampliada desse relato aí de 2 Samuel. A Arca da Aliança estava fora de Jerusalém, agora Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, ele traz aquela arca que simboliza essa renovação do pacto, no meio de festas, música, ele salta e pula e dança na frente daquele cortejo como homem comum. Então nós temos ali um tipo de avivamento conectado com a renovação da aliança. E você tem algumas consequências desse avivamento: quebrantamento do povo, alegria, renovação da aliança. É interessante o caso de Milcau, a esposa de Davi. Ela fica chocada em Davi se colocar como homem do povo, e ela recebe a dura reprimenda ali do rei. Mas o ponto é, Davi, ele se coloca como um homem, como igual ao restante do povo, porque Deus está no centro daquele momento de renovação da aliança, daquele momento de avivamento. Ele é mais um, é o Eterno que é o centro ali, o Eterno que recebe a glória, o Eterno que recebe o louvor. Davi, ele, por assim dizer, sai de cena naquele momento. Vocês conhecem o restante da história. Saul é elevado à realeza. Ele reina bem no começo do seu reinado, ele termina o seu reinado de forma infiel. Seu filho Roboão é um déspota, um arrogante. O reino é dividido, agora o reino é dividido em reino do sul, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos são o reino do norte. No reino do norte não haverá nenhum rei que seja como Davi, mas no reino do sul nós encontramos alguns reis que se espelham em Davi e buscam ser tementes a Deus como Davi. E um ponto importante que nós vamos ver, buscam levar o povo a renovar o seu pacto com o Eterno, com Javé, por meio de arrependimento, quebrantamento, por meio de ouvir o livro da lei, e em resposta à renovação da aliança e à presença de Deus entre o povo se alegra, o povo se quebranta, o povo agora é renovado e avivado pelo próprio Deus. Por exemplo, um desses reis importantes é o rei Asa. Nós vemos a história dele em 2 Crônicas, capítulo 15, versos 9 até 15. Eu não vou ler a passagem. Um ponto importante aí é que o livro de Crônicas tem um foco bem diferente dos livros de reis. O foco de Crônicas aqui repousa sobre a casa de Davi, e repousa não sobre o palácio e a política, mas sobre o templo e sacerdotes. Mas nós temos aqui um primeiro grande avivamento no livro de reis, em conexão com o reinado do rei Asa. Versos 9 a 15 do capítulo 15. O rei Asa, ele renova sua aliança com Deus, ele renova a aliança do povo com Deus. Você pode notar depois aí que, além da renovação de aliança, há sacrifícios expiatórios para selar aquela aliança entre o povo e o Eterno. E se você notar depois nos versos 14 e 15, há uma nota sinistra que a gente precisa tomar atenção aí, dada a seriedade do que está ocorrendo naquele momento. Aqueles que não buscaram o Senhor com a seriedade devida, eles devem ser mortos. Isso no verso 13. O verso 14 e 15 explicam aí a responsabilidade daquele juramento, daquela aliança que é renovada na presença do Senhor. E é interessante que todo o povo, de coração, jura buscar ao Senhor, o Eterno, com toda a sua vontade, e vão encontrá-lo assim sendo. E aí o Senhor dá descanso ao redor de Israel. Então nós temos aqui um outro tipo de avivamento. O povo renova a sua aliança, liderado por um rei da casa de Davi, no caso Asa. Há sacrifícios expiatórios para selar essa renovação da aliança. Há um juramento solene, muito sério, de que todo o povo se compromete com aquela aliança estabelecida com Deus. E agora as pessoas juram que vão buscar a Deus de toda vontade, com toda a sua vontade, e vão encontrar a Deus, e Deus vai dar descanso a eles. Então aqui é um outro tipo de avivamento, agora com o reino dividido, um avivamento que chega ao reino do sul, ao reino de Judá, por meio desse rei conectado com a casa de Davi. Um outro avivamento que nós encontramos no texto bíblico é no capítulo 17, depois do capítulo 19, ou capítulo 20, com o rei Josafá. No capítulo 17, versos 5 a 10, nós temos uma nova renovação de aliança. Você pode marcar aí na sua Bíblia e voltar com calma ao texto bíblico. O rei Josafá lidera toda a comunidade do reino do sul a renovar sua aliança com o Senhor. Por isso o Senhor confirma o reino na mão do descendente de Davi, Josafá. Nota no verso 6 que o coração do rei e do povo é despertado a seguir os caminhos do Senhor. E o rei lidera o povo a fazer uma limpeza purificadora em Judá, destruindo altares a Baal, Astarote, os chamados postes ídolos e altares das colinas. E o resultado é que o povo passa a ter paz e o temor do Senhor cai sobre os reinos ao redor de Judá. Um ponto importante é no verso 9, em conexão com o sermão de ontem à noite que nós ouvimos, do Steve Lawson, é que o livro da lei do Senhor é ensinado por todo Judá. Um tipo de catequese. Homens ensinando, inculcando a lei por todo o reino do sul, levando as pessoas a abraçar as instruções que procedem do Eterno. Só que Josafá faz uma aliança com Acabe, ele entra numa batalha em Ramote de Gileade, ele é derrotado, e ele é derrotado porque não escuta a exortação, a palavra que procede do Senhor, e ele é repreendido pelo profeta Jeú. No verso 20, há uma nova batalha, e agora Josafá, diferente como tinha procedido em Ramote de Gileade com o rei de Israel, junto na sua aliança com o rei de Israel, ele agora, quando moabitas, amonitas e meunitas se reúnem para atacar o reino do sul, ele busca o Senhor, ele invoca o nome de Deus. E a gente vê isso em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 3 a 13. O texto diz que Josafá teve medo, buscou o Senhor, convocou um jejum em todo o Judá. E jejum no Antigo Testamento está ligado especialmente ao quebrantamento da presença de Deus. No Antigo Testamento, o jejum nunca é uma barganha, do tipo, eu vou deixar de comer para Deus me dar alguma graça, alguma bênção. Não, se você considerar o que o Antigo Testamento fala de jejum está conectado com arrependimento, com quebrantamento, muitas vezes conectado com o uso de sacos e jogar cinza no cabelo, uma expressão visível do que a pessoa é por dentro em termos de pecado e miséria e necessidade de renovação que procede de Deus. Então, Josafá convoca um jejum por toda a nação e todo o povo se reúne em Jerusalém para pedir socorro ao Senhor. O texto diz, verso 4, que pessoas vieram, subiram de todas as cidades para buscarem o Eterno. E Josafá fica de pé diante daquela comunidade e ele profere algumas palavras, versos 6, versos 7, versos 8, e essas palavras são uma rememoração do fato de que Deus é poderoso, Deus deu a sua aliança para aquele povo, e Deus tem prazer em renovar a sua aliança com aquele povo. E Josafá coloca o problema diante de Deus e suplica livramento da presença de Deus. Todos em Judá estavam reunidos ali, verso 13, pequeninos, mulheres, homens, todos juntos, invocando e suplicando ao Senhor. Deus levanta alguns pregadores, verso 14, e esses pregadores agora trazem uma palavra de conforto para Josafá. E para resumir a história aqui, o que acontece? O povo, o exército de Judá se move para o campo de batalha, Deus assegura para Josafá e para os seus que ele mesmo derrotará os seus poderosos inimigos, e por assim dizer, Deus desce, lança aqueles inimigos em confusão, e o ponto curioso aqui da passagem é que enquanto os homens e mulheres de Judá estão louvando e celebrando o nome de Deus, aqueles três exércitos se estraçalham mutuamente no campo de batalha. O exército de Judá não precisa sacar a espada, ou usar lança, ou lançar a flecha para vencer aqueles inimigos. Quando eles chegam no campo de batalha, o que você tem ali é uma carnificina, aqueles três exércitos literalmente se exterminaram, e o que o povo de Judá faz agora é gastar 3 dias recolhendo todos os despojos do campo de batalha. O texto bíblico diz que era tanto despojo que eles não conseguiam levar tudo para casa. Então nós temos aqui um outro tipo de avivamento, mais uma vez a aliança é renovada, a lei é explicada, a lei é inculcada nas pessoas, na mente, no coração das pessoas, há jejum, há quebrantamento, há pavor diante dos inimigos, e Deus lembra da sua aliança, e Deus se volta para o seu povo, e dá liberdade e vitória para seu povo. Mais um avivamento, agora com Jeoiada. Até agora nós consideramos aí avivamentos vindos por meio de juízes, profetas e reis. Nós temos aqui um tipo de avivamento que chega à casa de Judá por meio de um sacerdote. 2 Crônicas 23, verso 16. Jeoiada firmou uma aliança com todo o povo e com o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. Você lembra que quando Joiada entra na história, a situação em Judá é muito complicada. Atalia tenta dar um tipo de golpe de Estado para reinar ou para dominar o povo de Judá. Ela acaba, o golpe de Estado ali dá errado, ela acaba sendo morta. O filho dela, o rei Joás, é salvo nessa situação aí, novinho, pequeno ainda. Mas esse sacerdote que teme a Deus, ele guia toda a comunidade de Judá a renovar a sua aliança com Deus. O rei também renova a sua aliança com Deus, e Deus dá paz, Deus dá um ambiente de prosperidade e tranquilidade para todo aquele reino. Um ponto importante aqui na história do sacerdote Joiada é que esse período de renovação da aliança e de avivamento permanece até a morte do sacerdote. Quando ele morre, Joás perde o seu mentor e as coisas ali vão se desencaminhar. Mas nós temos aí mais um período de avivamento concedido por Deus ao seu povo no Antigo Testamento. Um outro avivamento procede aí, ou ocorre na época do rei Ezequias. Nós encontramos esse relato em 2 Crônicas 29, versos 4 a 11. Nós vamos ler essa passagem bíblica também. 2 Crônicas 29, 4 a 11. Ele trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: ó levitas, ouvi-me, santificai-vos agora e santificai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai a impureza do santo lugar, porque nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal diante do Senhor nosso Deus. Eles o abandonaram, desviando o rosto da habitação do Senhor, e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram sacrifícios do santo lugar ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio contra Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem objeto de horror, espanto e zombaria, como estáis vendo com os vossos olhos. Porque vossos pais caíram em espada, por isso vossos filhos, filhas e mulheres estão em cativeiro. Agora, tenho no coração, olha só, o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para os servirdes em sua presença e para ser de seus ministros e queimardes incenso. O rei agora reúne a liderança religiosa de Judá. Ele faz um apelo para aquela liderança se lançar uma reforma purificadora, uma limpeza purificadora do culto do templo. E ele apela para que aqueles líderes, os levitas, se lancem uma reforma de todo o reino do sul, para que leve o reino do sul a renovar a sua aliança com Deus. Isso logo no começo do reinado. Ezequias, o texto bíblico diz que ele tinha 25 anos quando ele guia o seu povo nessa renovação de aliança, nessa limpeza purificadora do culto e do templo. E na medida que o culto é restabelecido, um ponto importante que Ezequias vai fazer é celebrar a Páscoa. Eu só vou citar alguns textos aqui do capítulo 30, mas olha a linguagem que é empregada para tratar dessa celebração da Páscoa que Ezequias lidera junto com o seu povo. Versos 6 a 9 do capítulo 30. Os mensageiros partiram com as cartas do rei e dos seus chefes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: israelitas, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Síria. Então, para mim é bem bonito esse texto aqui, que você tem um apelo evangelístico e missionário aqui. O que Ezequias faz é pedir para que mensageiros chamem, mesmo aqueles que não são do Reino do Sul, agora são do Reino do Norte, ou pertencem ao que era o Reino do Norte, foi literalmente vaporizado, apagado da história pelo Império Assírio, para eles virem a Jerusalém celebrar o nome do Senhor. Você tem aqui um tipo de missão evangelística, um trabalho evangelístico que os de Judá fazem, convocando aqueles que estão na terra para vir e celebrar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ou Israel. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis para com o Senhor Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vedes. Não sejais temosos como vossos antepassados, mas sujeitai-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre, e cultuai o Senhor vosso Deus, para que a sua fúria se desvie de vós. Pois se voltardes para o Senhor, vossos parentes e vossos filhos acharão misericórdia da parte dos que os levaram cativos e voltarão para essa terra, porque o Senhor vosso Deus é bom e compassivo e não desviará o rosto de vós se vos voltardes para ele. O que a gente tem aqui é um tipo de sermão evangelístico que começou a ser apregoado pelos de Judá por toda a terra que foi devastada pelo Império Assírio. E a Páscoa é celebrada, segundo o que foi estabelecido no livro de Deuteronômio. E qual o resultado da celebração da Páscoa? Se você notar, bem rapidamente, verso 21, a Páscoa foi celebrada com grande alegria. Verso 23, de novo, a Páscoa é estendida, então a Páscoa que duraria 7 dias, agora passou a durar 14 dias, foi estendido um pouco mais, e eles fizeram essa extensão, ou celebraram a Páscoa nessa extensão, com grande alegria. E o verso 26, de novo, com grande alegria em Jerusalém a Páscoa foi celebrada, e presta atenção, desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo semelhante em Jerusalém. Vou começar a amarrar algumas pontas aqui. O primeiro tipo de avivamento que nós consideramos, o avivamento de Moisés, é celebrado, ocorre no deserto, na extensão do deserto aos pés do Sinai. Depois, o outro momento que nós consideramos, aquele ciclo de avivamento no livro de Juízes, eles ocorrem, alguns vão supor, ou sugerir inclusive, simultaneamente em várias das tribos de Israel, quando não havia rei naquela terra. Depois, um avivamento em Mispá, no campo de batalha. Agora, avivamentos concentrados na cidade de Jerusalém. É um movimento centrípeto aqui, em que Deus traz o povo para a terra, Deus traz o povo para a santa cidade, para Jerusalém, e o povo agora celebra a Páscoa por meio de sacrifícios ocorridos na casa que Deus mesmo separou para que ele seja celebrado. Do outro lado, o que nós vemos aqui é um aumento de intensidade desses avivamentos. Me parece que cada avivamento que Deus vai concedendo para o seu povo, cada renovação da aliança que o seu povo faz da presença de Deus, ela, por assim dizer, alguma coisa maior vai acontecendo em cada uma delas. Então nós chegamos aqui no rei Ezequias e nós descobrimos que nem mesmo antes, com outros reis que nós consideramos como Asa e Josafá, mesmo o sacerdote Joiada, aconteceu algo tão bonito como aconteceu com o rei Ezequias. Mas ainda há mais um pouquinho. A gente chega agora a Josias, meu rei predileto, e um dos reis mais trágicos, talvez o rei mais trágico do Antigo Testamento. Ele renova sua aliança com Deus, mas num período tardio da sua vida. O templo está em ruínas, o templo está abandonado, acha-se o livro da aliança, provavelmente Deuteronômio, dentro do templo. O livro da aliança é lido, o livro de Deuteronômio é lido, e há uma comoção por parte do rei e de seus auxiliares diretos. O rei sabe que a nação de Judá está em grande perigo, posto que a nação de Judá, após a morte de Ezequias, tem quebrado sistematicamente o que Deus exige do seu povo em termos de cumprimento das palavras da lei. E aí nós chegamos aí em 2 Crônicas, capítulo 34, versos 31 a 33. A lei é lida, a profetisa Uda explica a lei para o rei e para os seus auxiliares, e aí o rei chama os anciãos de Judá e de Jerusalém, reúne todos eles ali no templo, e ele profere as seguintes palavras. O rei ficou em pé em seu lugar, e fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor, e de obedecer aos seus mandamentos, e aos seus estatutos, e aos seus testemunhos e seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos que estavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus e do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de toda a terra que ainda pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos que estavam em Israel cultuassem o Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. A limpeza agora não está mais circunscrita apenas ao templo. Homens zelosos começam a destruir os altares, não só em Judá, mas também no território abandonado de Israel, tomado pela Assíria. Há uma reforma do culto no templo aqui, e todo o povo, liderado pelo rei Josias, entra numa aliança sagrada, numa aliança solene, de não deixar de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Para não deixar de ser, a Páscoa é celebrada, o sacrifício expiatório ali é feito no templo para celebrar essa renovação da aliança. E presta atenção no capítulo 35, verso 18. lembra de Ezequias. Desde Salomão, não se havia celebrado Páscoa como a celebrada por Ezequias. Olha o que o historiador de Crônicas escreve agora. Nunca se havia celebrado em Israel uma Páscoa semelhante a esta, desde os dias do profeta Samuel, nós já lemos sobre essa Páscoa. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes levitas, e todo Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. Você consegue notar essa progressão? Nota que geração após geração, Deus dá mais de si mesmo para o seu povo em Israel e depois em Judá. A cada avamento que Deus vai dando, a cada ciclo de avamento que ocorre nesse reino, mais de Deus é comunicado, mais alegria é colocada diante da presença de Deus, há quebrantamento, há reforma e limpeza purificadora, há um zelo missionário para chamar, mesmo aqueles que são estranhos ao pacto aliança, para vir participar desse pacto aliança, e há alegria na presença de Deus. Então há uma... Ao mesmo tempo, se o primeiro avamento começa na vastidão do deserto, há um estreitamento geográfico. Do outro lado, há um aumento das comunicações graciosas de Deus para o seu povo. Aqueles que vêm depois de Josias, eles vão seguir em outro caminho, que não o caminho do rei Davi. Eles são muito tolos, muito arrogantes, estúpidos até. E Deus, para cumprir o seu pacto estabelecido em Deuteronômio 28, entrega Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor e dos caldeus. Em 587 a.C., Jerusalém é completamente destruída. Segundo a tradição judaica, dois salmos lamentam a destruição de Jerusalém, Salmo 14 e Salmo 53. O povo é levado para o exílio, mas Deus lembra do seu pacto inquebrantável, estabelecido no Sinai, estabelecido com o rei Davi, e Deus traz o seu povo do exílio. E nós temos aí três avamentos em sequência. Eu não vou ler as passagens bíblicas, mas o primeiro avamento vai acontecer mais ou menos em 550 a.C., com Zorobabel. É um avamento não tão impactante como os que nós já consideramos há pouco, mas já é um indício do que Deus vai fazer entre o seu povo, o remanescente do seu povo. Então, em Esdras 6, 16 a 22, você tem o templo sendo concluído, a construção do templo concluída, o templo agora é consagrado, e há uma renovação da aliança com Deus por meio de sacrifícios solenes, sacrifícios expiatórios. Há uma reorganização do culto a Deus no templo, conforme o que está escrito no livro de Moisés, e esses exilados celebram a Páscoa por meio de quebrantamento e lamento, porque muitos deles ainda lembram a glória do primeiro templo e agora estão vendo o que é o segundo templo. Mas eles ainda assim são enchidos de alegria e eles se lançam a continuar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Outro avamento vai acontecer mais ou menos 100 anos depois, em Esdras 9, 5 a 15. Esse é um avamento aí conectado a uma purificação. O povo volta a fazer casamentos mistos, e o ponto aqui é que esses casamentos mistos fatalmente importariam cultos estranhos para dentro de Israel, e Esdras, cheio de zelo, ele ordena que aqueles que casaram com mulheres de outras nações ao redor de Judá, eles despeçam suas mulheres e renovem seu pacto com Deus. E por fim, no limiar do período interbíblico, nós temos um último grande avamento em em Neemias, capítulo 8, melhor dizendo, versos 1 a 18. E esse relato de Neemias tem uma série de pontos de contato com o que nós vimos já em Crônicas. Também não vou ler a passagem bíblica, mas o que você tem aí é a leitura do livro da lei. Esdras se coloca de pé diante de um púlpito, diante de toda os remanescentes de Judá, ele lê o livro da lei. No meio do povo você tem escribas e levitas explicando o significado das palavras que estão sendo lidas. Então pessoas estão pregando no meio da comunidade o significado correto do livro da lei de Moisés, e Deus renova o seu pacto com o seu povo mais uma vez. E se você notar depois com calma a passagem, você tem duas reações esperadas de avivamento: homens e mulheres chorando e lamentando pelos seus pecados e lembrando da glória anterior do templo, e outras pessoas rindo e se alegrando porque Deus foi misericordioso com o seu povo e trouxe o seu povo de volta do cativeiro para a terra da promessa. Em cada um desses avivamentos no Antigo Testamento, você tem aí um aumento das comunicações de Deus para o seu povo, um aumento das graças que Deus concede ao seu povo. Você tem, nesses avivamentos, confissão, sacrifícios expiatórios sendo realizados, a leitura do livro da lei, renovação da aliança, a Páscoa celebrada. Você tem como resposta quebrantamento, confissão, você tem a alegria do povo, você tem perdão sendo garantido àquela comunidade. Vamos avançar mais um pouco. Os textos bíblicos que a gente vai ver agora, nós vamos considerar sexta-feira, então eu só vou dar uma passada rápida nesses textos. Você tem o mesmo padrão de avivamentos no Novo Testamento, só que agora há uma diferença. Se no Antigo Testamento, avivamento começa no deserto, na sua amplidão, para se centrar depois em Judá e em Jerusalém, e chamando todas as nações ao redor para virem a Jerusalém, celebrar o nome do Senhor e entrar nessa santa aliança, agora no Novo Testamento você tem um movimento inverso, um movimento de centrífuga, onde Deus derrama seu povo sobre uma comunidade em Jerusalém, e dessa comunidade o avivamento se espalha por todo canto da terra. Nós temos algumas passagens importantes aí, como eu já disse, vamos considerá-las na sexta-feira. A primeira passagem, João capítulo 20, versos 19 a 23, uma passagem muitas vezes negligenciada pela gente, onde Jesus, glorificado, ele sopra seu espírito sobre os discípulos. E a passagem é bem séria, especialmente porque no verso 23, aquele sopro do espírito está conectado ao poder das chaves. Eu vou deixar isso aberto, nós voltamos isso na sexta-feira. Mas aqueles que Cristo escolheu para serem aqueles que espalhariam a sua mensagem por todo mundo, recebem o Espírito após a morte e ressurreição de Cristo no Evangelho de João. Em Atos 2, versos 1 a 4, o texto diz que 120 pessoas estão reunidas, apóstolos e discípulos, e agora o Espírito é derramado com poder sobre eles. Você tem aí as chamas descendo sobre aqueles apóstolos e discípulos. Como nós ouvimos ontem à noite a pregação, imediatamente Pedro se lança a pregar. Aqueles que estão em Jerusalém para a festa do Pentecostes conseguem escutar na sua própria língua a pregação centrada no Messias que Pedro profere, ou, do outro lado, Pedro e os discípulos e apóstolos conseguem pregar nos idiomas que aquelas pessoas estão escutando ali. Há 3 mil conversões em resposta à pregação. Mas começa a notar, o mesmo grupo, em Atos 2, que recebe o Espírito Santo, parte desse grupo, em Atos 2, que recebe o Espírito Santo, já estava na Galileia quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Outro texto, Atos 4, versos 24 a 31, o Espírito de novo é derramado sobre os apóstolos e sobre os irmãos. E o contexto aqui, a igreja está sendo perseguida, está sendo colocada literalmente contra a parede, e em vez de pedir um tipo de libertação das perseguições, o que aqueles reunidos em oração pedem é intrepidez para pregar a palavra, coragem para pregar a palavra. E a linguagem de Atos 4 é muito similar à linguagem de Atos 2. O lugar onde aqueles apóstolos e discípulos e os irmãos estão reunidos treme, e o lugar fica cheio do Espírito Santo, e aqueles homens e mulheres agora recebem intrepidez para anunciar o Evangelho, a palavra da salvação. E assim ocorre, a igreja passa a ser perseguida, a igreja agora se dispersa, e o Evangelho chega aos samaritanos, que são aqueles do Reino do Norte, reino que foi eliminado da história pelo Império Assírio. Houve a miscigenação entre aqueles que ficaram na terra, e esses são os samaritanos. E o Espírito Santo é derramado sobre as multidões em Samaria também. Depois, em Atos 10, surpreendentemente, um militar, um comandante de uma tropa de ocupação, ele chama Pedro à sua casa, ele ouve a palavra de salvação, o Espírito Santo é derramado sobre ele e todos os seus naquela casa. Finalmente, Atos 19, 1 a 6, nós temos aí alguns discípulos em Éfeso que não haviam ouvido ainda do Espírito Santo, e quando Paulo ensina-os a respeito do Espírito, o Espírito é derramado sobre eles e eles recebem agora poder para testemunhar e para pregar. Um ponto importante é que em Atos 8, Atos 10 e Atos 19, Deus, por assim, destrava a língua daqueles que recebem o Espírito para pregar e anunciar o Evangelho de Cristo como o Messias. Não há mais nenhum derramamento do Espírito em Atos. Paulo termina, ou Atos termina com Paulo pregando em Roma, e o texto menciona que Paulo, citando Isaías, Paulo está tratando do Espírito Santo em Roma. Então há um tipo de expectativa ao final de Atos, de que o Espírito Santo venha a ser derramado também em Roma, a capital do Império do Mundo Antigo. Mais uma vez, o que nós vemos aqui é esse aumento de intensidade das visitações de Deus, como no Antigo Testamento. Deus dando cada vez mais de si mesmo para o seu povo. Deus, por meio de Jesus, derrama ou dá o seu Espírito aos seus discípulos, em João 20. Depois, mais Espírito Santo é derramado sobre os seus apóstolos e discípulos, em Atos 2. O mesmo grupo recebe mais o Espírito Santo em Atos 4. O Espírito Santo é derramado agora em todo o mundo. Em outras palavras, se no Antigo Testamento todos são convidados a ir a Jerusalém, agora de Jerusalém sai a palavra de salvação para todo o mundo. Em outras palavras, Deus dá cada vez mais de si mesmo ao seu povo. Irmãos, para caminharmos para a conclusão, nós precisamos de avivamento à luz do que a Bíblia nos ensina sobre essas comunicações de Deus para o seu povo. Nós precisamos confessar que nós temos negligenciado esse tema, especialmente nós, pastores. Nós, pastores, somos viciados em métodos. Nós estamos sempre tentando pensar em qual é o último método que pode levar a nossa igreja a crescer, pode levar a nossa igreja a ser operosa, como eu posso formar discípulos dessa comunidade, como eu posso ter uma igreja ensinadora, etc, etc, etc. Se você notar, ou se você me acompanhou até aqui, profetas, sacerdotes, reis, apóstolos, discípulos, nenhum deles pensou em termos de métodos. Nenhum deles pensou em termos puramente pragmáticos. O que é comum a todos eles, no Antigo e Novo Testamento, foi se voltar a Deus, confessar a sua miséria, o seu pecado, o pecado da comunidade, do povo de Deus, e implorar que Deus renove seu pacto, renove sua aliança entre os seus. Nós precisamos de avivamento. E avivamento é Deus reanimando o seu povo, Deus renovando sua aliança com o seu povo, Deus tratando o seu povo de forma familiar. Um ponto importante dessas narrativas todas é que as pessoas que são alcançadas por esses derramamentos do Espírito, elas não apenas sabem intelectualmente que Deus está presente, elas de fato experimentam a presença de Deus entre o povo, na comunidade do povo de Deus. E a nossa resposta, ou a resposta unânime nesses avivamentos, é confissão, arrependimento, conversão e alegria. Alegria porque Deus está presente. Alegria porque Deus renovou sua presença entre seu povo. Alegria porque Deus atraiu seu povo de novo para si. Alegria porque Deus deu mais de si para o seu povo. Nós precisamos orar para o avivamento. Nós precisamos buscar avivamento. Nós precisamos anelar avivamento. Não vou cansar vocês com matérias de jornal. Vários de vocês leem jornal. Creio que muitos aí preocupados com os rumos da nossa nação, os rumos econômicos, políticos, forma como o tecido social vai se esgarçando, as menores unidades, as famílias se desfazendo. Quando a gente olha para dentro da igreja, que a gente vê heresia, infidelidade à aliança, pecados sendo tolerados como coisa comum, nós precisamos de avivamento. Nós precisamos implorar para que Deus reanime-nos, reavive-nos. Nós precisamos suplicar a Deus para que Ele nos levante de novo, nos purifique, nos limpe, nos torne povo operoso, alegre, vibrante na presença dEle, para que assim, povo bonito, a gente possa atrair outros para celebrar o nome de Deus. Vou pular o último slide, que eu vou voltar ali na sexta. Algumas aplicações práticas aqui. Primeiro, nós precisamos, à semelhança de tudo que consideramos aqui, retornar à palavra. Voltemos a ler a Bíblia em nossos cultos. Voltemos a, talvez, parar uma classe por mês de escola bíblica dominical, fazer um café da manhã ali bem bacana, e depois do café da manhã a gente tem um tempo de leitura bíblica juntos, 30 minutos, 40 minutos, lendo o texto bíblico. Nós precisamos voltar a ler o texto bíblico. Nós precisamos voltar a ter familiaridade com o texto bíblico. O texto bíblico é o livro da aliança de Deus para nós. Se nós queremos avivamento, nós precisamos voltar à Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos valorizar boas pregações, destacar boas pregações, escutá-las inteiras, se for o caso, sorvê-las como palavra viva de Deus para nós. Como Lutero diz, ora, onde quer que você escute ou veja a palavra pregada, crida, professada e vivida, não duvide de que a verdadeira igreja, santo universal, esteja ali. E mesmo que não haja outro sinal além desse, ele por si só seria suficiente para provar que deve existir ali um povo santo e cristão, pois a palavra de Deus não pode existir sem o povo de Deus. Inversamente, o povo de Deus não pode existir sem a palavra de Deus. Voltemos à palavra. Renovemos a aliança com Deus e com nossos irmãos. Que a gente lembre a Deus as suas promessas para nós e que a gente, juntos, entre num pacto de cumprir aquilo que Deus exige da gente. Que a gente, de fato, viva à luz do livro da lei. Que a gente viva de acordo com as instruções de Deus. Que a gente se coloque debaixo da boa vontade divina, nós e nossos irmãos. Que a gente busque conhecer a Deus cada vez mais. Que a gente tenha, redescubra, na verdade, alegria, prazer, contentamento em Deus. Quando a gente começa a notar quem é Deus nessas passagens que nós lemos aqui, a gente vê que Deus é o eterno, Deus é poderoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é santo. Quando nós começamos a introjetar isso, a nossa mente se expande. A gente tem um vislumbre de quão grande é o nosso Deus, quão majestoso é o Senhor das alturas, que vem a nós, homens e mulheres pecadores, e por meio de um sacrifício de sangue, entra num pacto com a gente. Conheçamos a Deus cada vez mais. E por último, que a gente priorize a oração. Que a gente reintroduza nossos cultos, momentos de confissão de pecados. Como Amós ensina, capítulos 4 e 5 do seu livro, Deus não suporta, Deus não aceita um culto sem quebrantamento e sem confissão de pecados. Que a gente volte a ter, que a gente redescubra esses momentos de nossos cultos. Que a gente implore perdão a Deus, que a gente suplique visitação a Deus. Que a gente peça a Ele para vir com poder em nossa direção, para que a gente responda a Ele com quebrantamento, confissão e grande alegria. Que a gente se reúna com outros irmãos e irmãs que sentem peso pelo nosso país, pela nossa igreja, para orar. Que priorizemos oração. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude nesses tempos a buscar cada vez mais a presença dEle, que, tendo a Bíblia como modelo, que a gente busque pregar, ensinar e almejar avivamento para essas visitações que Deus tem poder para nos dar. Eu queria encerrar lendo uma oração de A.W. Tozer, um dos grandes pregadores do século XX, e que resume o que a gente está tratando aqui de manhã. Ele diz, num dos seus livrinhos, uma oração dele: Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir de seus brinquedos. Não posso desfazer-me deles sem sangrar por dentro, e não procuro esconder de ti o terror da separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, extirpa do meu coração todas aquelas coisas que estou amando há tanto tempo e que se têm tornado parte integrante desse viver para mim mesmo, a fim de que tu possas entrar e habitar ali sem qualquer rival. Então, tornarás glorioso o estrado dos teus pés. Meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, porquanto tu mesmo serás o sol dominador, e ali não haverá noite. Em nome de Jesus, amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.